Alerta! Este podcast tem spoilers do tema a seguir.
Você está ouvindo o Coffee Cast,
o seu podcast com muita opinião e pouco embasamento.
Não quer entrar e tomar uma xícara de café?
Fala galera, sejam bem-vindos para mais uma edição do Coffee Cast. Este que é o melhor podcast da sociedade. Aqui é o Davi Cardoso, o seu Dharma. E este podcast não é mais uma democracia.
Aqui é o Guga Souza e The Walking Dead é como a vida, né? É, são ciclos e ciclos e ciclos e aparentemente um final trágico.
Então, galerinha, estamos aqui reunidos para falarmos de The Walking Dead, né? Os mortos que andam, que caminham, que perambulam. Sim, é uma série que, no caso, a série carro-chefe, né? Ela encerrou na 11ª temporada, mas a gente vai falar aqui os bons momentos da série e também os maus momentos. Mas eu quero avisar que eu cheguei até a 11ª temporada, mas eu não terminei. Assisti ali uns 6 episódios, mas eu não tava com hype nenhum para continuar. E nem o Edu e nem o Guga também não terminaram, cada um chegou numa temporada diferente. Então a gente não vai conversar nesse podcast sobre todas as temporadas. A gente vai conversar momentos que a gente gosta, a gente vai falar por cima dessas séries derivadas que também ninguém viu. Mas se elas deveriam existir ou não, né? Porque The Walking Dead chegou num ponto que ninguém aguenta mais. E mesmo assim, né, a AMC quis continuar explorando. Será que dá pra explorar nesse universo, que é basicamente a mesma coisa em todas as séries? É zumbi pra tudo que é lado? Vamos conversar sobre isso e muito mais logo após a vinheta. Começando aqui o podcast de The Walking Dead, para os ouvintes que não têm muito conhecimento sobre a série, né, não faz ideia do que se trata, ela é baseada, né, num quadrinho ali criado pelo Robert Kirkman em 2003, se eu não me engano, 2003, 2004, acredito que seja 2003. Depois de uns anos, né, fez um grande sucesso e aí teve a sua adaptação pela AMC, o Frank Darabont, né? Ele era o diretor e acho que roteirista de alguns episódios. A série é de 2010 ou 2011? Algum de vocês lembra?
Eu acho que não é 2010, eu acho que é 2009.
Não, não é 2009 não. Eu acho que é 2010 mesmo, deixa eu pesquisar aqui. É, 2010. E eu queria saber de vocês aqui, né? Vou falar a minha experiência com a série primeiro, depois eu queria saber das opiniões do Google e do Edu. Porque quando a série estreou, né, eu não estava sabendo da sua existência. E eu confesso que eu amei o primeiro episódio. Aquele episódio clássico que já começa, né, com o Rick encontrando uma garota zumbi. Que inicialmente a gente não sabe, né, que é uma zumbi, mas ela se vira e a gente vê toda, né, a boca já toda carcomida. Né? Então é um bom começo para a série. Eu acho também que a primeira temporada talvez seja a melhor temporada disparada, porque são poucos episódios, acho que são 6, né? Não, eles não tinham aquela maluquice de aumentar para 13 e depois 16 episódios, né? Que tornava a série bem mais lenta, bem mais chata, né? Quase nada acontecia. Então, eu acredito que talvez seja a melhor temporada justamente porque são poucos episódios, então eles conseguem trabalhar mais com essa quantidade, né? E não fica algo, né, como eu falei, não fica chato, né? E eu queria saber de vocês também, o que vocês acham desse começo de temporada de The Walking Dead, quando a época, né, na época que era boa.
É, foi uma época que era pré-streaming, né, não tinha, a gente não tinha acesso à informação, já tinha bastante acesso à informação, mas eu também não fazia ideia de que ela ia lançar e tal. Eu morava num quintal, né, que eram 5 casas, né, da minha família, então morava com muito primo, tia, e aí eu morava numa casa em cima e um primo meu morava numa casa embaixo. Acho que eu já contei isso aqui, mas a gente viu, assistindo TV na casa dele lá, a gente viu The Walking Dead segunda-feira, 10 da noite. E aí, isso na semana, aí na outra semana, na segunda, falei, Roger, vamos assistir aquela parada lá, e ele tinha TV a cabo e eu não tinha. Então, tipo, 10, 9 e pouquinho, desci pra casa dele, a gente assistiu esse primeiro episódio e a minha sensação foi a mesma do Davi, tipo, série foda, amor à primeira vista. Eu não tinha contato com... eu tinha perdido muito o contato de acompanhar alguma coisa, né, até pelo acesso. A gente via Lost na TV, mas era... tinha acabado fazia um tempo, na verdade Lost acaba em 2010, né. Eu nunca tinha acompanhado uma série, tipo, do comecinho, assim. Tinha sido Lost a primeira, e as outras que a gente via era só episódios soltos, né? Via muito CSI, eu via muito Bones. E aí, quando eu comecei a assistir The Walking Dead, acho que foi a primeira série que eu peguei ali, do primeiro episódio, e fui acompanhando, e eu falei, putz, essa série é muito foda, e foi amor à primeira vista. Chegava na escola no outro dia, comentava com os moleques, e era maravilhosa. Eu discordo, acho que a segunda temporada acho que é melhor que a primeira, porque tem mais personagens, eles adicionam personagens interessantes, não tem um número de episódio absurdo, se não me engano são 13 na segunda temporada, ou 12, alguma coisa assim, e tá enxuto ainda, 12 episódios tá legal, né? 6, maravilhoso, que foi o da primeira, mas depois quando fica com 18, eu concordo com o Davi, que ele vai ficando um pouco mais chato, mano.
Eu não lembro exatamente como que eu conheci a série. Acredito eu que tenha sido pelo Omelete, alguma coisa assim. Porque nessa época eu ainda consumia muito o Omelete e tal. Aí provavelmente eles falaram alguma nota e tudo, porque gênero de zumbi é um dos meus favoritos de terror, assim. Então saiu alguma coisa de zumbi, por mais trecheira que seja, tipo Z-Nation da vida, assim. Gosto pra caramba. E... cara, eu acho que é meio que unânime, né? O primeiro episódio de The Walking Dead, me parece que ele ganhou até prêmio e coisa e tal. Altíssimamente inspirado no filme do...
Extermínio.
O Extermínio. Eu esqueci o nome do diretor, não é o Villeneuve, não.
Não, é o Danny Boyle.
Danny Boyle, isso. Aí o... ele é altamente inspirado, né, no Extermínio. Aquela ideia toda de acordar tanto tempo depois, já... aquela jornada toda. E a série, cara... gostei, até pra mais da quarta, mais ou menos, assim, eu tava acompanhando, assim, bacana, curtindo a série, porque ela tava numa pegada bem, ao mesmo tempo que fiel aos quadrinhos, em questão do teor das histórias, do clima que o Kirkman tinha colocado pros personagens e tudo, ela também conseguia trazer umas novidades ali, colocando uns personagens a mais que não tem no quadrinho, umas situações um pouco diferentes. Então foi dando umas camadas, assim, legais. Mas eu acho que ela começa a se perder naquele ponto que, tipo, passa tantos anos, tanto tempo, e nada muda. Tipo, tudo continua a mesma coisa, tudo que aconteceu não mudou nada pra ninguém. Sabe, todo o desenvolvimento de personagens que você passa ali 5 temporadas trabalhando, o cara continua do mesmo jeito que ele tava na primeira, de repente, assim, do nada. Ah, esquece tudo que viveu, agora tá como tava no começo, porque era quando a galera gostava mais do personagem. E aí começou a ficar muito naquela pegada comercial de o que é que vai vender, o que é que vai chocar, o que é que... E aí ficou ruim, já não ficou mais aquela coisa... Eu acho que sofreu do mesmo mal que Game of Thrones. Perdeu a mão do criador que queria fazer a arte pra colocar muito do comercial e acabou ficando ruim porque ficou só comercial.
Né, eu concordo contigo também em várias coisas que você falou. Primeiro, sobre a criação de alguns personagens, né, que não estão nos quadrinhos, o mais famoso, né, é o Daryl, e é o que, e o que carregou, né, a série depois que alguns personagens foram morrendo e saindo também da série, não necessariamente só por morrer, porque o próprio Rick, né, ele foi até a nona, né, alguns episódios da nona, e aí fizeram aquela falsa morte, mas na verdade ele não morreu. Prometeram uma trilogia de filmes que até agora nunca saiu, mas vai ter uma série derivada dele com a Michonne, né, porque a Michonne também é outra que saiu. E aí o Daryl, cara, ele carregou o resto da série nas costas, só que, por mais que eu goste do personagem do Daryl, chegou um momento que, porra, mano, já deu de Norman Reedus, sabe? Já deu. O negócio mesmo era a Trindade, Rick, né, Michonne e o Daryl, mano. E aí quando você tira dois, né, desses três, perde muito peso, tanto a série quanto o próprio personagem do Daryl, que meio que fica sem saber o que fazer, entendeu? Eu não sei se vocês concordam comigo, até porque não sei até onde vocês chegaram.
Porque assim, o meu grande problema com The Walking Dead, pegando o gancho que o Edu falou aí, é essa coisa da repetição. Então, pra mim é difícil falar onde eu parei, eu sei onde eu parei, mas eu não sei que temporada que é. Eu não sei se é a sétima, se é a oitava, porque as coisas elas se repetem tanto que eu fico meio perdido. Eu parei no... O Glenn morre, e aí tem toda aquela treta com o pai do Sam e do Jim lá, como que é o nome dele?
Negan.
O Negan, isso, tem toda essa treta com o Negan.
É a quarta temporada. Quarta
não, ou quinta? Não, é mais, acho que é a oitava. O Glenn morre na oitava, sétima. Não é?
Ele morre no primeiro episódio da sétima, que é o único que é bom, porque todo o resto é muito ruim.
Eu lembro, o último episódio que eu assisti foi o Rick fazendo um cerco lá no pessoal do Negan, e o carro deles tinha umas placas de metal, assim, pra eles se protegerem e tal. E é um tiroteio, mano.
Isso é na oitava.
Inacreditável. Então, isso
é o começo da oitava.
Cara, pra mim isso aí era lá pra quinta, porque eu assisti até começar a aparecer aquele pessoal que anda entre os zumbis ali, que veste a máscara de zumbi.
Ah, os sussurradores, é a nona aí.
Sussurradores. Essa é a nona?
É.
Ah, eu tô achando que essa era a oitava. Eu tô assim, caralho, é muito mais... Tá vendo? É de tanto que repete, é igual o Guga falou. Você fica perdido, cara, porque... Tipo assim, troca o vilão, troca a situação e é sempre as mesmas coisas, sabe? Não tem um desenvolvimento ali assim que você faz, igual o Daryl, por exemplo. Começa aquele lobo solitário, que, né, não quer interagir com ninguém, não sei o quê. Aí começa a ter aquela coisa de flerte com a Carol, fazer mais parte da comunidade. E aquela parte da caça da Sofia, né, de não, vamos encontrar a menina... E coisa e tal, e tipo, quando você constrói o personagem, você vê ele virando aquele tipo, putz, todo mundo já desistiu do guri, o cara tá mantendo a esperança até o fim, e de repente a menina aparece morta, e o cara quebra por completo. Aí você pensa, porra, agora o cara vai virar, né, velho, putz, vai ficar muito foda, porque vai juntar o trauma com tudo, mas não. Aí o cara, no episódio seguinte, é como se nada tivesse acontecido, como se toda a temporada... Ah não, eu sonhei com isso, acordei, vambora, vamos pra próxima. Saca? Tipo, velho, isso é muito anticlimático pra quem acompanha o negócio, porque você espera que tenha repercussão de alguma forma. E aí acontecem uns eventos grandiosos e não te leva a lugar nenhum.
Te leva ao próximo evento grandioso.
É, que, sabe, e tipo assim, e nem de degrau direito não serve, igual, por exemplo, a morte do Negan, do Glenn, né, que foi o ponto alto da temporada lá que ele morre, o episódio que foi, igual o Davi falou, foi o único que foi bom. Cara, o personagem morre e você espera que aquilo vá repercutir de uma forma tão grande em todo mundo, e tirando a Meg, que ficou, tipo, maníaco-depressiva depois disso, todo mundo tocou foda-se. Ah, vamos, era só o Glenn. Tipo, como assim era só o Glenn, tá ligado, cara? E aí morre o Cal. E, tipo... Ah, beleza, vamos pro próximo. E aí vai morrendo outros personagens chave, assim, e tipo, e alguns personagens que passam por muita coisa e não muda nada, igual o padre. O cara continua a mesma bosta de personagem que ele é de quando ele entrou na série. Não tem um ponto de virada, não tem um ponto assim que, nossa, de redenção e tudo. O cara é um cuzão. Aí ele pensa, nossa, eu preciso deixar de ser um cuzão. Aí você pensa que o cara vai deixar de ser um cuzão, volta a ser o mesmo cuzão que era antes. E isso vai se repetindo em tudo na série, cara.
Não tem muito... O universo que eles criaram é autolimitante, né? Eles não têm... Esse universo de zumbi, na verdade, se você não tiver uma criatividade muito fora da caixa, você vai sempre repetir as mesmas fórmulas. E The Walking Dead, o problema dele é o seguinte, ele começa muito bem pra mim, igual o Davi falou, você também, Edu. É um puta primeiro episódio, foda pra caralho. A primeira temporada é muito boa. A segunda, e aí ele acho que até na terceira eles ainda estão na fazenda.
A terceira eles já estão saindo pra prisão, eles encontram aquela prisão.
Mas eu acho que o Demolidor morre na terceira, não é? Ou morre na segunda?
Demolidor?
Demolidor não, o Justiceiro. Esqueci o nome dele.
O Shane.
John Bertal. O John Bertal, isso.
Ele morre no final da segunda, que é o... Ele vira... Tipo, o Rick mata ele, né? Aí ele volta como zumbi, só que o Rick tá de costas, ele não vê, né? Uhum. O Carl tá apontando uma arma pra ele, o Rick pensa que ele vai dar... O próprio filho vai dar um tiro nele, só que o Carl vai dar um tiro na cabeça do Shane zumbi. Eu achei até foda isso, cara, esse momento aí, é muito foda.
É, então, mas aí isso começa a mostrar como essa parada ela vai se repetir, né? É o Rick tranquilo, o Rick bonzinho, o Rick arrumando um lugar pra eles ficarem, um assentamento ali. Aí o Rick vira o cara tranquilo, good vibes, acontece alguma coisa foda, o Rick fica maluco da cabeça, mata geral, passa esse momento berserk dele, ele fica normal, aí pula pro próximo lugar, e tudo isso vai se repetir de novo, né? E fica de temporada em temporada. Eu lembro que eles fizeram isso na Fazenda, na Cadeia, Alexandria, no Terminus, e é a mesma história, não tem outra coisa, eles não têm pra onde ir, não tem o que fazer, não tem um propósito maior, tá ligado? E por mim não tem problema, eu não quero saber da onde vieram os zumbis. Não quero saber como começou a infestação, eu não quero saber de nada disso. Mas se você não vai fazer uma história focada nisso, se você quer fazer uma história focada em como é difícil os humanos sobreviverem e como é complicado quando a sociedade não tem mais regras, você quer fazer uma parada focada nisso? Mano, show de bola, mas não dá pra você fazer 12 temporadas disso. Porque é uma história que ela é limitada, tá ligado?
Se você não cria circunstâncias, assim, que você coloca... Nesses momentos, o que que acontece? Tem que ter uma ousadia que os roteiristas e os produtores, os showrunners, não têm. Que é de você saber que, tipo assim... se você tá contando uma história que você quer focar no drama dos acontecimentos, na dificuldade, igual o Guga falou... Não tenha pudor em matar seus personagens. Nenhum deles pode ser o protagonista imortal. Porque isso também é outro ponto que na série meio que é cansativo. Porque tem personagens-chave ali que você sabe que não vão morrer. Não importa o que aconteça. Então, tem uma armadilha, o Rick caiu e foi pego, foi capturado e não sei o que. Beleza. Você sabe que vai sobreviver, vai dar a volta por cima. A Carol, o Daryl, o rei lá do tigre é...
Ezequiel,
sabe? Então tem determinados personagens, a Meg, você sabe que não vai dar em nada. Então não importa a cena de risco que você coloque, a ameaça que você coloque, o desafio que você coloque. Você já vendeu ali, tipo, da terceira, quarta temporada, você já sabe que... Você não vai ver esses personagens em risco real. Então nada ali realmente é um risco. E aí pronto, perde a graça. Você não se preocupa com os personagens. Você não fica com aquele assim, nossa, será que é esse personagem? É agora que esse personagem dança? Igual, por exemplo, o começo de Game of Thrones, quando foi mais ou menos contemporâneo, né? O The Walking Dead e Game of Thrones. Eles tiveram bastante essa manha. Nenhum personagem ali você sentia segurança que ia chegar até o final. De repente, o personagem que você pensava que era o protagonista estava morrendo e virando pivô para a história andar. Não era protagonista nada. E The Walking Dead caiu naquela mesmice de os protagonistas não podem ir. E aí até mortes chocantes como a do Cole, por exemplo, perdem a emoção porque são aquelas coisas que aconteceram porque foram decisões ali burocráticas de produção. Não é porque a história deu uma engrenada, foi uma mudança e tudo.
E porque o Cole é chato pra caralho também, né, mano?
É, tem isso também, né, velho? Construíram muito mal o personagem ao longo da série.
Mas assim, Edu, assim, eu sei que a gente tá macetando aqui, caros ouvintes, a série. Eu prometi que a gente vai falar dos pontos positivos, a gente vai já chegar lá. Mas assim, eu quero falar uma coisa que o Edu tava falando aí, que chega um momento que a gente não se importa mais, né, com a morte de alguns personagens. Cara, chegou na 9ª temporada, que é a temporada dos Sussurradores, né, que tem a Alpha, que é aquela mulher lá do Minority Report, lá que é um precog, né, que sai correndo com o Tom Cruise, é a mesma atriz, então, só, se ninguém fazia ideia, estou contando agora. E aí, cara, tem um episódio que eu fiquei muito chocado, e fazia tempo que eu não sentia, que eu não tinha esse sentimento, sabe, do choque, né, de ficar estupefato, que é um momento em que... Eu não vou lembrar também o episódio, talvez seja o último da 9ª. Não, é o penúltimo, porque o último parece que tá tendo uma nevasca e tal. Mas esse até podia ser o último episódio. Que tem uma galera que é sequestrada lá do grupo do Daryl. Vou chamar grupo do Daryl porque nessa hora não tem mais Rick. Outras pessoas do grupo vão... eu não lembro se vão salvar essas pessoas que estão sendo sequestradas, ou elas mesmas conseguem, né, tipo, desamarrar e tal, os nós, e aí, tipo, estão vindo zumbi pra cima, entendeu? Eles começam a matar os zumbis, só que aí, no meio desses zumbis, aparecem a galera dos Sussurradores, entendeu? E aí, é justamente numa cena em que eles encontram várias estacas, né, pra demarcar o local, tipo, ó, o povo lá dos Sussurradores fala: vocês não podem passar daqui. Se passarem daqui, vão enfrentar as consequências. E aí, o que eles botam nessas estacas? As cabeças de cada um que tava lá, entendeu? Que tinha sido sequestrado. Tipo, tinha a cabeça da Terra, tinha a cabeça de uma meninazinha, que era bem legal também. Cara, tinha um monte de gente, eu não vou lembrar de todo mundo. Mas tinha de um rapaz que a Carol parece que cuidava dele. E aí, quando ela viu a cabeça do menino lá zumbificada, aí ela, tipo, destrói emocionalmente. E eu acho que a Alpha até deixa o Sidik vivo, meio que pra contar, entendeu? Pra passar a mensagem pra galera. E esse momento, cara, eu fiquei muito, 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 muito... Tipo, meu Deus do céu! Tipo, a cabeça explodiu. Porque, como eu falei, fazia um tempo que a série não me trazia esse sentimento do choque, né, da violência, assim, de você pelo menos se importar com alguns personagens, tal, porque nem todos a galera gostava, tal. A própria Terra, tem um episódio da Terra na 7ª temporada que é focado nela e é um dos mais detonados da série, entendeu? Se você for olhar no IMDb, a nota é 5 e alguma coisa. Então, né, nem todos os personagens, a galera, tipo, ah, foda-se que essa pessoa que morreu. Mas mesmo assim, cara, eu não tava esperando esse momento, entendeu? De que eles iam morrer e eles nem teriam chance. Até mataram os zumbis ali e tal, mas não teriam chance. E aí terem suas cabeças cortadas, assim, e fazer o Sidik olhar, mano, foi muito pesado isso, cara, foi muito pesado. Não acho que tenha sido no nível do terror psicológico do Negan, mas ainda assim foi um momento que meio que tava sentindo falta, entendeu? Desse choque, porque nas temporadas anteriores até tinham vários momentos assim, né? E aí eu já quero puxar momentos, né, gloriosos da série. O Guga falou que pra ele a segunda temporada é a melhor. Cara, eu já acho que começa a desandar aí, porque já tem, eles já aumentam, né, pra 13 episódios, e aí da terceira pra frente é tudo 16. Se passa naquela fazenda, e assim, eu não vou lembrar de nada. Não vou lembrar de nada, mas eu sei que cada temporada tinha um episódio ou outro que ele era mais chatinho, entendeu? Que quase nada acontecia, mas é muito legal e muito surpreendente a própria história da Sofia, né? Não lembro como é que ela desaparece, mas em algum momento ela desaparece, né? E aí o Shane já tá, eu vou abrir a porta desse celeiro, eu não tô nem aí. E ele abre, né, começa a sair um monte de zumbi, porque o Herschel, né, que era o dono lá da fazenda, o pai da Maggie, daquela lourinha que é irmã da Maggie, não vou lembrar o nome, acho que é Judith, não sei.
Judith é a
Judith filha, é a filha, né, do Rick, é. Do Shane.
É, ah, então eu não sei como, é Beth, pronto, Beth, é. Era Beth, né, é, que é outra morte também, que eu também não esperava. Mas sim, aí na fazenda começa a sair zumbi, mata todo mundo, e aí de repente sai uma criança, e aí pronto, era a filha, né, da Carol, já zumbi, eu, caralho, mano, isso já, né, talvez tenha sido a primeira grande surpresa, né, da série, porque até então tinham momentos muito bons ainda na primeira temporada, quando eles descobrem que não tem cura, né, eles vão até pro CDC, mas não tem cura. É, mas eu acho que esse momento da Sofia zumbificada é a primeira grande explosão de cabeças, né, do público que tá assistindo. E logo depois também a morte do Shane, e também a filha da putagem que o Shane faz com aquele gordinho que é o Otis, né, e dá um tiro no joelho do cara. Que filha da puta é o Shane, né, mano? É foda, mas vão
me identifico aí com ele.
Que isso?
Ah, parça, eu faria o mesmo.
O que o cara tinha feito pro Shane? Eu não lembro.
Não tinha feito nada, eles só tinham ido lá buscar. Eles tinham ido na farmácia ou buscar suprimento, alguma coisa assim.
É porque o Shane pegou, olhou e falou: ó, se for os dois morrem. Aí ele deu tiro no gordinho pra fazer ele de isca e ficou a mula.
Mas eles estavam feridos? Eu não lembro.
Não, eles foram buscar alguma coisa.
Atacados, é.
Lá no lugar, não lembro se é uma farmácia ou um mercado, eles são atacados. E aí, mano. O Shane fala, fica aí, parceiro, eu vou picar a mula. Aí ele deixa o cara lá e pica a mula, mano.
Pois é, cara, o Shane, ele sempre foi aquele personagem que, além de ser um grande FDP, é talarico, né? O cara pegou a mulher do amigo, mano. Tudo bem que ele não sabia que o Rick tava vivo.
Cara, além desse momento da Sofia, eu acho que o momento que ficou bem marcante é o momento do tanque na primeira temporada. O Rick preso dentro do tanque de guerra,
né? Pra caralho, hein, mano.
É, aqui, eu achei aquela cena ali, que é em Atlanta, né, que eles estão. Cara, eu achei ali muito da hora. Toda a ideia do Glenn, a comunicação com o Radinho pra tentar salvar ele, a ideia da granadinha. Foi tudo muito bem construído, sabe? Eu achei bem da hora, assim. Que é uma proposta meio Romero, né, tipo, como faremos pra fugir da situação que estamos encurralados ali, tipo Madrugada dos Mortos. Eu achei bem da hora, é um dos momentos que eu acho mais massa da série.
É, muito legal, o problema é que o Rick, ele ferrou com o cavalo, né, porque ele levou o cavalo pra morrer, mano.
Mas aí, parça, você não pode se apegar nessas coisas. Eu sinto muito o cavalinho, sinto muito o gordinho, mas, mano, você tá num mundo... pós-apocalíptico, você tá no mundo zumbificado. Quem for mais esperto, quem for mais forte, quem for mais ágil, é que vai sobreviver, mano. Que me perdoe aí os veterinários e Associação Protetora dos Cavalos. Entre uma vida humana e uma vida de um cavalo, mano, não tem nem que pensar, mano. Vai a vida do humano.
Vai do cavalo.
Não, a que vai ser salva é a do humano. O cavalo, infelizmente, vai de vala.
Mano, eu me lembrei de uma coisa agora, é que nesse universo eles tinham muitos recursos e um deles que não acabava era a gasolina. E aí eu ficava assim, cara, como é que nesse tempo todo a gasolina ainda existe, cara?
Mas você sabe quanto tempo se passa do primeiro episódio, eu não sei até o 11º, tá? A 11ª temporada, mas do primeiro episódio até ali onde eu assisti, você tem noção de quanto tempo se passa dentro da série?
Mano, na própria 9ª temporada tem um salto temporal depois que o Rick desaparece, que a filha dele até cresceu já.
Mas antes disso era papo de meses, mano.
Mas mesmo assim, cara, não se fabrica mais gasolina, não tem como.
Na verdade, esse é o grande erro total da série, porque é o seguinte, o tempo que o Rick fica no hospital ali, que já dá um... quase um mês por aí, assim, né, que ele fica em coma ali no hospital e até ele encontrar com aqueles dias ali, a gasolina já teria se perdido por completa. Parece que ela dura, é coisa de poucos dias, assim, não dá um mês, tipo, no reservatório. E ela já começa a perder qualidade, ao ponto que ela para de funcionar. Não sei se é terpene, qual que é o componente lá dentro do negócio, que é importante na composição da gasolina. Ele evapora muito fácil. E fora de pressão, ele perde. Então, por exemplo, se abasteceu o carro, colocou ali, deixou tipo uns 2 meses o carro parado, com a gasolina no tanque ali e tudo, ela já não presta.
É por isso que o universo apocalíptico mais realista, na minha opinião, é do filme A Estrada, com o nosso querido Aragorn. Ali sim é um mundo de merda, meu irmão. Mundo de merda. E é um filmaço. Vão assistir se não assistir. Então, essa questão da gasolina a gente passa pano, tá? Porque, como eu falei, se fosse algo realista, não existiria mais gasolina. Então, vamos passar um pano bonito, porque até onde eu vi, todo mundo usa carro, é caminhão. Até pro The Last of Us, cara, mesma coisa, né? O pessoal usa carro também. É, mas esse momento que o Edu falou do tanque, cara, é do primeiro episódio ainda, como a gente estava mencionando, que já é um grande episódio. Eu até coloquei no meu primeiro vídeo do meu canal do YouTube, que eram 5 grandes episódios pilotos, e um deles é justamente esse, o Days Gone By, lá, acho que foi escrito e dirigido pelo Frank Darabont, que já fez bons filmes de adaptações do Stephen King, né? O Nevoeiro e também o Shawshank Redemption. Eu esqueci o nome em português.
Um Sonho de Liberdade.
Pronto, esse daí, Um Sonho de Liberdade. São ótimos filmes e ele pegou The Walking Dead, né? Mas ele, não vou saber qual a temporada, mas ele saiu aí numa temporada e aí entraram outros showrunners, né? Mudando talvez alguns arcos, porque tem certos momentos que no quadrinho o personagem estava vivo e aí na série o personagem está morto, né? Ou o contrário, o personagem está morto no quadrinho e na série está vivo. Então, é questão de adaptação. A gente sabe que a gente tem que passar pano também para esse tipo de coisa, né? Eu queria passar para o Guga agora. Guga, traga-nos também aí um bom momento que você acha que deve compartilhar aqui pra gente. Só que antes disso, lembrei agora de uma coisa, né? O Guga até falou lá atrás que, ó, não quero saber de como é que começou esse apocalipse zumbi. Então, o Robert Kirkman, ele tinha uma ideia, que na verdade era uma piada, né? E essa ideia também não foi pra frente, de que se tratavam de esporos espaciais que alienígenas jogaram na Terra e aí as pessoas viraram zumbis. Era mais ou menos isso.
Caralho, que merda.
Não era piada.
Ah, não era não?
Não, ele realmente jogou a ideia pra ver qual seria a reação da galera, porque era a ideia que ele tava na cabeça. A reação foi tão negativa que depois ele soltou, não sei se foi no Twitter ou se foi numa entrevista pro Deadline, aí ele pegou e falou que depois que ele viu a reação da galera, ele mudou de ideia e optou por não fazer uma revelação do que realmente era.
Ainda bem, né? Eu gosto do conceito de esporos espaciais, mas ele não combina com The Walking Dead, cara. Vai fazer isso numa história com terror cósmico e tal, a Lovecraft, mas The Walking Dead não, cara. Não combina de jeito nenhum. Então, Guga, agora sim você pode trazer aí um momento de alguma temporada que você tenha achado muito foda e queira contar aqui pra gente.
Ah, cara, tem alguns momentos fodas, né? Até onde eu vi, tem alguns momentos fodas. Só queria dar um destaquezinho nos zumbis, né? Era 2010, a gente já tinha visto muito zumbi bom, mas os de The Walking Dead eram absurdos, mano. Não sei como ficou depois que eu parei de ver, mas existia uma ordem cronológica de como eles iam se deteriorando, né? Tipo, na primeira temporada eles estavam mais inteirinhos, na segunda eles já estavam mais caidinhos, aí ia pra quarta, quinta, sexta temporada, eles já estavam mais podres, assim. Eu achava os zumbis muito fodas.
Tem certos zumbis que eu acho muito foda também a maquiagem, porque como você falou, tem uns que são mais inteiros, mas tem outros que são mais podres, e aí quando eles dão de cara com esses que estão mais podres, que eles derretem, meu irmão, tipo, leva um tiro ou uma facada, e aí cai o braço ou cai aqui a barriga, e aí os órgãos, tudo pra fora, é um negócio muito bem feito, cara, muito bem feito.
Isso conta a história também, né? Você tá vendo ali que, tipo, aquele zumbi, ele tá mais tempo sendo zumbi, né? Um zumbi que tá mais novinho é um zumbi novo, né? Que acabou de ser mordido ou morto, né? Porque lá nesse... em The Walking Dead, se você morrer, você vira zumbi independente da forma que você morre. Isso eu também acho bacana.
É porque todo mundo tá infectado, né?
E aí é onde entra um ponto alto que era da série, né? Que é a qualidade da produção. Porque nesse ponto dos zumbis e coisa e tal, eles souberam dosar bem a mistura de efeitos práticos com CGI. Óbvio que tinha cena ali que era CGI, igual aquela zumbi que o Rick encontra pela metade no jardim da casa dele, que é só a metade.
E mesmo assim, muito bem feito também a computação gráfica.
Exatamente, né? Então, assim, quando você nota que tem um capricho, um carinho na produção de quem tá fazendo o negócio. O elenco que fazia os zumbis ali, coisa e tal, eu lembro na época umas notícias falando e tal, tinha tipo uma escola de treinamento que ensinava a galera como agir como um zumbi de verdade, de acordo com o ferimento da maquiagem, como que seria o movimento, como que seria a reação de acordo com o som, com o movimento, e o treinamento da galera pra não dispersar, assim, deu um barulho no set pra não dispersar atenção pro barulho, porque teoricamente o zumbi não faria isso, continuaria em frente ali, né, e umas coisas assim. Então você nota que tinha um carinho, um esmero muito grande. Eu acho que não é hora de comentar isso ainda não, mas é coisa que não durou até o final da série, assim, e nem se estendeu aos spin-offs da série e coisa e tal.
Principalmente dos spin-offs, mano. Mas falando de momentos, putz, como você já falou do tanque, já tem um tiro na cabeça do Shane, já tem a Sofia saindo do celeiro. Eu gosto do Merle voltando, acho foda, porque ali quando eles prendem ele no prédio, você fala, putz, não tem como sair daí, né, mano? O cara vai morrer. E aí quando ele volta, sem um braço, você fala, caralho, que foda.
Sem uma mão, sem uma mão.
Sem metade do antebraço ali. Tem algumas mortes muito boas, né? Você citou a da Beth aí. A Beth é a que morre no hospital, saindo do hospital? Acho que é ela, né?
Ela tá no hospital, né? Porque eu acho que, sei lá, começou a trabalhar lá. Trabalhar não, né? Começou,
eu não lembro qual que era.
Eu acho que
eu não lembro aqui, exatamente, mas eu lembro que era, que foi chocante. Eu lembro que na época deu um burburinho. É.
Porque, tipo, ela tava até com a tesoura na mão, né? E ela tava de frente pra uma mulher policial. E aí
foi,
eu acho que...
gratuita a morte dela, assim. A cena tá, assim, de boa e tudo. Aí quando vê, ela vai virar, pá, toma o tirão.
Mas ela crava a tesoura
que
na
é
mulher,
ela
né?
mesmo
tipo,
que morre.
Foi no impulso.
No tiro, não é? Que eles vão sair do lugar, assim, e pá, toma o tiro.
Aí a mulher responde também, no susto, né? Dá um tiro e é logo na cabeça, entendeu?
Né?
E aí logo em seguida, acho que é o Rick, né, que dá um tiro também na cabeça da mulher que matou a Beth, né? Ai, meu Deus, que caos.
Todo mundo em The Walking Dead dá headshot, assim, como se tivesse jogado Fortnite a vida inteira, né?
Mas o Rick matando alguém com aquele 30... Não é um 38, porque é uma puta...
44.
Um puta revólver. E ele faz uma pose assim, ó. Aí pá, um balaço na cabeça, acho foda. Tirando o Rick, que era um policial, né? Todo mundo sabe atirar, né?
Não só sabe atirar, como atira de headshot ainda por cima. É só tirambaço na cabeça.
A morte do Glenn, né? Que também não pode ficar... não pode passar. Putz, tem algumas...
Essa parte do Glenn, eu queria chegar depois que você contasse a parte que você gosta. Porque... O momento Negan é um momento que deve ser comentado, todo ele, não só esse primeiro episódio.
Bora falar disso, eu não lembro muito desse arco.
Então, como assim, ó, na terceira temporada a gente tem a ascensão do governador. Tem bons episódios, né, principalmente o primeiro episódio, quando eles chegam na prisão e eles matam um monte de zumbis pra poder limpar o local. E aí eu não sei se é nesse episódio ou se é em outro que... o Carl vai ter que matar a própria mãe, e aí gerou o meme do não, 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 né? Mas assim, na hora, eu não fiquei rindo, né? Porque eu nem tinha esse meme. Eu fiquei também chocado, caralho, o menino matou a própria mãe. Nossa, que triste.
O governador, o meu apreço pelo governador é mais pela... Eu tenho um livro que é da história do governador, E aí eu li o livro. Uhum. E a história dele, eu acho que deveria estar na série de alguma forma. Devia ser pelo menos um episódio focado só no governador e mostrar aquela história. Porque, tipo, no livro ele vai seguindo... Como que era o nome do governador mesmo?
Ah, cara.
Deixa eu ver aqui.
É governador.
Não, mas ele tem que saber do nome dele pra fazer sentido a história. É Philip, né? Philip Blake, eu acho. Enfim, vou usar Brian e Philip. Nesse livro, tem um irmão, que é o Brian, que é o mais velho, e o mais novo é o Philip. E aí você vai seguindo a história do Brian, e você fica crente que ele é o governador da série. Porque é o mesmo perfil, tá ligado? É arrogante, arrombado, um cara ruim, narcisista, e etc. E chega no final do livro, o irmão mais novo, que é todo tímido, que é mais tranquilo e tal, vê o irmão dele morrendo, que é o Brian, o Philip vê o irmão dele, o Brian morrendo, ele se, tipo, revolta, fica maluco da cabeça, assume a identidade dele, passa a usar o nome do irmão, e, tipo, o governador que a gente vê na série é esse cara, é o irmão mais novo que ficou maluco, tanto que tem a sobrinha dele, né, que ele mantém empresa lá, que é a irmã do irmão mais novo, que é a filha do irmão mais novo dele. Então, tipo, por saber do background, eu falo, putz, esse personagem é foda. Depois, todo mundo fala que o Negan é melhor, mas eu não lembro muito bem do arco do Negan.
Na série, os dois não ficaram muito bons, no fim da assim, em relação a como eles são nos quadrinhos, nenhum dos dois ficaram muito bons. Mas a escolha do ator do Negan fez toda a diferença, porque eu esqueci o nome do Winchester.
É o Jeffrey Dean Morgan, vulgo sósia do Javier Bardem.
Né, ele foi uma escolha muito certeira pra série, porque ele atuando, você compra o personagem, assim, lindamente. Ele virou o vilão que todo mundo amou odiar e odeia amar, sabe?
Exatamente. Cara, e toda vez que eu vejo ele em algum filme ou outra série, pra mim... Ó o Negan. Mano, tem aquele filme do The Rock, o Rampage, né, que é baseado num jogo com os animais gigantes. Mano, ele tá no filme e ele se movimenta que nem o Negan. Ele não deixou o Negan nem pra fazer esse filme, mano. Se você for ver esse filme, se você não viu ou se já viu, pelo menos pega uma cena no YouTube, presta atenção até no jeito que ele se movimenta. É o Negan todinho, cara. Todinho.
Ele é o Negan, né? Ou o Negan é o Jeff Dream Morgan.
Você falou que não lembra, né, da história de origem do Negan. Tem um episódio da 10ª temporada, eu acredito, que é justamente contando a história dele, né, e que ele não era um filho da puta e tal, ele perde a esposa, né, que é a Lucille, e aí, sei lá, eu não lembro muito também, mas eu sei que no final das contas ele vai matar um pessoal lá, que eu não sei se tem alguma coisa a ver que aconteceu com ele, enfim. E aí talvez aí começa, né, a meio que despirocar, entendeu? É mais ou menos isso. Se eu tiver falando besteira, cara, os ouvintes, bota aí nos comentários. Mas sim, o Jeffrey Dean Morgan parece que nasceu pra ser o Negan, mano. Assim, não tem o que reclamar. Você pode reclamar do roteiro, de que a temporada dele é um marasmo, mas você não pode reclamar da atuação do Jeffrey Dean Morgan, cara, porque o cara tá excelente como Negan. E é como o Edu falou, a gente odeia amar e a gente ama odiar. Eu lembro que tem uma cena que eles estão botando ele pra fora, entendeu? Lá da comunidade, ele e os capangas dele. E ele tá num caminhão e aí ele mostra o dedo do meio, cara. Tá todo mundo atirando no caminhão e aí ele mostra o dedo do meio. Cara, eu gargalhei quando eu vi essa cena, mano. Puta merda, mano, esse cara é foda. É um filho da puta, mas o cara é foda. E assim, né, antes da gente passar pra entrada do Negan, eu queria lembrar aqui de outros momentos que não foram citados, né? Além do governador, tanto do primeiro encontro, o primeiro embate que eles têm, quanto o segundo, né? Que aí já é na quarta temporada, né? Que eles ainda estão naquela prisão. Começa a temporada com uma galera morrendo de alguma doença, né? De alguma infecção. E quem está nessa temporada e quem morre justamente por essa doença? O Greg, de todo mundo, eu dei o Chris. Ele vira um zumbi também.
Não sei. Depois o Chris também.
E aparece o Chris mais na frente, né? E, só que aí ele morre muito brutalmente, né? Pior do que o Greg.
É, o Greg morreu tranquilinho, morreu em paz. O Chris morreu se fudendo.
Né?
Cara, aí eu lembro que também tem um episódio que o Tyrese, ele tá putaço porque ele encontrou, né, uns corpos queimados. É, eu acho que era de alguém que ele gostava, né? E aí ele descobre que quem queimou esses corpos era a Carol, né? Uma coisa assim. Cara, eu não sei se vocês lembram dessa parte, mas foi um momento muito tenso, porque primeiro a gente não faz ideia de quem que fez, né?
Na cadeia, né?
Isso, naquela cadeia ainda. E quando a gente descobre que foi a pessoa, acho que foi a Carol, tá? Eu não lembro. Foi
ela. Na verdade, mostra, não fica muito em segredo, mostra que é ela. Porque
mas ela tinha que queimar, né?
É, o povo tava infectado, tava doente. E eles já sabiam do negócio lá do CDC, de que se você morresse de qualquer forma, você voltava como um zumbi. Só que eu acho que eles não tinham falado pra todo mundo ainda. Era só algumas pessoas que sabiam. Aí a Carol foi e tipo, eutanásia, né, velho?
Oi, eu botava mó fé no Tyrese, hein, mano. Achei que ele ia ser um personagem foda, achava que ele ia ser o quarto membro da Trindade, não ia ser mais Trindade, ia ser uma liga.
O T-Dog também, né?
T-Dog. Que ele era... É, talvez eu tô falando eu falei Tyrese, mas talvez seja o T-Dog, que é o grandão, né?
Pois é, ele é um cara grandão também, mas aí ele é mordido, né? Aí morre. Aí, nossa, vai morrendo uma galera, né? É, eu não lembro se é na quarta temporada ou se é na quinta, que também tem um momento muito de explosão de cabeça e que a gente fica, meu Deus, isso aconteceu com uma criança. Quando a Carol vai ter que matar aquela criança, porque aquela criança endoidou e matou a própria irmã, vocês lembram?
Ah, é mais pra frente. Opa, já, depois da quinta já.
Olhe pras flores, né? Olhe pras flores.
Porque elas não estão mais com o grupo, né? A Carol e as duas crianças, que eu nem sei de onde que vê essas crianças. E elas estão morando isoladas, né? Então só elas três, elas não estão mais com o grupinho ali do Rick. E aí a mais velha fica maluca, mata a mais nova. E aí ela vai e mata a mais velha e ela volta, né? Pro Daryl lá, fala, mano, só tem doido nessa porra, vou ficar aqui de novo. É uma parada assim. Mas acho que aí já é na sexta temporada.
É, não, eu acabei de ver aqui. É na quarta, é o episódio 14 da quarta temporada.
Caio, viu como a gente fica perdido nessa série que é tudo muito igual, mano? Pra mim isso é mais pra frente.
É, eu achava que era na quinta, mas não, é na quarta como eu olhei aqui agora. Pois é, cara, é um momento muito triste, assim, né? Porque é uma criança, né, mano? E ela é obrigada a matar a menina, porque a menina despirou como, mano? Né? Matou a própria irmã.
Mas eles tinham que trazer mais esses dilemas morais, tá ligado? Tipo, putz, até onde você vai, até onde a sua moral vai pra você salvar alguém, ou se salvar, ou até onde você se sacrifica pelo próximo. E tem pouco, né? Tipo, acho que tivesse mais esses dilemas, a gente ia ficar mais preso na série que é tão repetitiva, mano.
Pois é, né? E assim, uns episódios atrás, que é justamente na invasão do governador, né? Que ele manda a frase célebre dele dos quadrinhos, né? Matem todos eles, né? E vai tanque passando por cima das grades. Ele mata o Herschel, né? Cara, esse momento, eu jurava, não, o Rick vai conseguir. Ele vai fazer o governador mudar de ideia. E aí, né, tem todo aquele momento daquele discurso do Rick. E aí no final você olha assim pro governador. Não, ele entendeu. Ele não vai matar o Herschel. Aí ele fala, mentiroso. Aí pá, ele corta a cabeça do Herschel. Não! Nossa, cara, arrepiei aqui, velho. Só de lembrar desse momento da cena também.
É foda também.
Né?
Esse episódio é foda.
E é prazeroso, né, quando o governador morre, né, porque ele tá lutando com o Rick tá apanhando, inclusive, e aí a Michonne vai e crava, né, a espada pelas costas, só que ele não morre, né, de imediato, ele tá morrendo, né, é bem foda, cara, essa parte, e aí todo mundo acaba separado, né, todo mundo se separa, a prisão tá em chamas, é foda esse episódio.
É um caos.
E aí a outra metade do episódio, né, tá todo mundo separado, mas vão se reunir. E aí, né, eu acho muito bacana esse final de temporada, porque eles descobrem um tal de Terminus, né? que tem umas placas do tipo, ó, venha para o Terminus, você vai ficar seguro, né? Um local para você ficar.
Eu tenho uma dúvida. Diga. Qual que é primeiro, o Terminus ou a Alexandria?
O Terminus.
Alexandria é o condomíniozinho lá, né?
Alexandria é na sexta. Eu acho que é da quinta pra sexta.
Qual que é o condomínio que eles estão lá que tem...
Condomínio, mano?
Que eles estão mó de boa. Condomínio, é um condomínio. Tem várias casas iguais.
Alexandria.
É Alexandria. É Alexandria, né? Então, mas isso é antes ou depois de Terminus?
É depois, porque Terminus dura uns 3 episódios, eu acho.
Terminus não é o eles seguindo a linha do trem?
Então, eles seguem a linha do trem, chegam lá, né, e ficam presos. E aí eu quero... comentar...
Tem um canibal lá, morando lá em Terminus, aí tem então, uma batalhinha e eles fogem.
Mano, eu acho que Terminus é antes, hein?
É não, mano.
É na segunda temporada, da segunda pra terceira, por aí. Porque é antes deles chegarem na prisão ainda. Antes deles
Alexandria chegarem na prisão. Alexandria antes?
Não.
Não, Terminus.
Não, também não. Terminus é lá pra frente.
Cara, o Terminus é o último episódio da quarta temporada, que se chama letra A. Porque é justamente uma letra que tem num container. Errou! Acho que era isso. E eles ficam presos nesse container.
Ah, então Terminus é a quinta temporada inteira, né?
Não é inteira. Porque no terceiro episódio, eu acho, eles matam já todos os canibais que restavam, entendeu? Que é justamente naquela igreja lá do padre. Aí depois, que aí eu não lembro o que acontece depois... Mas aí depois, acho que é pro final, e aí eles encontram Alexandria.
Ah, entendi. E aí depois, essa é a quinta temporada?
É, a dos canibais.
Aí a sexta, e a sexta é o quê?
Cara, eu vou passar por ela. Bom, e aí né, na quarta temporada tem esse Terminus, que eles, né, eles encontram uma linha de trem e aí vão seguindo até chegar em Terminus, e aí a gente descobre que é um bando de canibal, né, que mata todo mundo que aparece lá pra comer... É, e aí eles prendem, né, a galera toda naqueles containers. E eu lembro de ter ficado assim, meu Deus, eu quero essa temporada pra agora, amanhã. Traga agora. E aí tem uma frase muito foda do Rick, que foram gravadas duas versões, só que a Light foi pra TV, que eles falam assim, eles não sabem com quem estão mexendo, né? E aí a versão proibida, né, pra maior, ele coloca um palavrão no meio, tipo um fucking, entendeu? E, tipo, mesmo assim, mesmo estando preso, entendeu? Mesmo estando à mercê da morte, o Rick, ele não nunca desistiu, entendeu? Nem desse lado mais berserker, né? Que o Guga falou lá atrás. E aí a quinta temporada, ele, que é justamente um episódio muito foda, que é o primeiro da quinta. Talvez um dos meus episódios favoritos, porque tá todo mundo preso, menos a Carol. A Carol, ela tava lá com aquelas meninas, né? E ela parece que não tinha se reunido ainda com o grupo do Rick. E aí o começo desse episódio, né, bota todo mundo lá amarrado, amordaçado, e eles dão tipo, uma cacetada na cabeça, corta pescoço, sei lá, e aí vão morrendo. Né, tipo, quando vai chegar na vez, sei lá, do Glenn ou do Rick, aí tem uma mega explosão, e aí já era a Carol atirando do lado de fora, entendeu? Aí começa, vira um episódio de ação, entendeu? Que os zumbis vão entrando, aí tem mais explosão, é tiroteio, menino, é foda demais. Só que nem todos os canibais morrem, entendeu? Por isso que eu falei que... Aliás, por isso que, sei lá, levam mais 2 episódios, acredito, pra todos eles morrerem. Eles vão até parar naquela igreja do padre. É, e aí o Rick, né, o Daryl, o Bichone, mata todo mundo ali brutalmente, né, com as facas, com as espadas, tipo, pra cortar mesmo, mano. Então não estão, né, de brincadeira. Então eu acho... É um bom episódio, inclusive, é um bom episódio. Agora, cara, se você me perguntar o que que acontece depois disso, eu não lembro. Eu não lembro do que acontece na quinta temporada. Não lembro, cara. Eu acho que é justamente que aquele episódio que a Beth se separa deles também e tal. Mas assim, eu não lembro quais são os outros vilões dessa temporada. Eu tô passando aqui pelos episódios no IMDb, vendo só as imagens. Eu tô vendo aqui que tem um episódio que tem o Chris. Então o Chris ele já aparece na quinta temporada. É, tem uns episódios aqui que tem aquela policial que mata a Beth naquele hospital. Então eu acho que é essa galera do hospital, os novos vilões, entendeu? Eu só não vou ter certeza. A certeza que eu tenho é de que o Rick tá com uma puta barba gigante e isso me incomodava.
se Terminus é esse momento aí da quinta temporada, depois o que sobrou até chegar a parte do Negan é Alexandria, mano. Que eles têm um assentamento lá, que tá tudo tranquilo. Eles conhecem o... Como que é o nome dele, mano? O ruivinho lá, esqueci o nome dele.
O Abraham.
Isso, o Abraham. Conhece ele, aquela mina lá que tem a namorada. O, aquele arrombado lá, que, aquele cientista desgraçado que eu odeio ele.
O Eugene.
É, mano, o maluco Zé Ruela, mano. Tem esse pessoal e, tipo, fica ali, né? O Glenn, o Carl arruma a namoradinha. É, a mina é doida, quer sair toda hora. E aí você fica naquele bagulho, putz, tomara que eles morram, porque são adolescentes, adolescente é chato pra bosta. É, e eles nunca morrem.
O Rick também ganha, tipo, uma nova namoradinha, ou pelo menos a gente acha que vai acontecer alguma coisa, né? Que ela tem um filho. E aí chega um episódio da metade da sexta que tem uma invasão de zumbis em Alexandria. E aí eles têm. E o Rick tem o plano de que ele tem. O mesmo plano que ele teve na primeira temporada. Vamos pegar os zumbis, vamos pegar os órgãos, espalha no nosso corpo, e aí a gente vai ter que passar por eles. É, eu não sei se vocês lembram desse episódio, né? Tanto na primeira quanto nesse na sexta. E aí tá ele, o Carl, essa lourinha que ele gosta, e o filho, os dois filhos dela, se não me engano, estão lá passando entre os zumbis, só que dá uma merda, né? Porque tem um dos filhos da mulher começa a ficar com medo, e aí parece que atrai os zumbis, né? Aí os zumbis vão tudo pra cima do menino, come o menino, aí vão, parte pra cima, a mulher vai, né? A mãe do menino, não! Aí come a mulher também, e o Rick fica, não, não, não. É, aí o outro filho, né, da mulher, vendo essa situação, fica puto, né, e se eu não me engano, ele já era puto mesmo com o Rick e tal, não gostava, e ele vai dar um tiro no Rick, só que aí alguém chega por trás, acho que é a Michonne, né, crava a espada nele, e aí ele dá um tiro, só que o tiro vai pro Carl, acerta o olho do Carl. É um momento que eu nunca entendi, cara, você levou um tiro no olho. O olho. Ele vai ficar, pai? Mano, eu já tinha caído no chão, eu já tinha morrido, entendeu? É muito bizarro, né? Mas é um negócio que tá nos quadrinhos, né? Que
eu posso estar enganado também. Eu acho que tem uma invasão de pessoas normais também em Alexandria, que acho que é os caras que é motoboy, ó, que é motoqueiro e não sei se pega o Daryl, segue o Daryl, alguma coisa assim. Se eu não me engano, tinha uma parada dessa.
É a galera do Negan. Aí o,
já é, já?
É. Aí o doidinho lá, que é o lourinho que tem a cara derretida, ele sequestra o Daryl, prende o Daryl, aí o Daryl jura que vai matar ele.
Mas aí não é em Alexandria, não, eu acho, né?
É, eles pegam o Daryl em Alexandria.
É porque é o seguinte, né? Chega um momento da segunda metade da temporada que o grupo do Rick vai pra um local e massacram a galera que tá lá dentro. E essa galera era justamente do Negan.
Pode crer, pode crer. Pode crer, eu lembrei aqui. É tipo um posto avançado, né?
Era, tipo isso. E aí quando chega o último episódio, que é justamente a aparição do Negan, né? Eles são... O grupo do Rick é sequestrado. Fica todo mundo de joelho. E aí tem a bela apresentação do Negan, que é todo aquele monólogo, né? Tipo, ele sai lá daquele trailer... E a primeira coisa que ele fala é: vocês todos já se mijaram nas calças, né? E aí, pra quem conhece o personagem dos quadrinhos, quando viu o Jeffrey Dean Morgan falando isso, mano, o cara encarnou o Negan. Ele é o Negan, não tem... Tipo, não poderia ser outro ator interpretando esse personagem. O cara encaixou como uma luva. Tipo, eu não li nada de quadrinhos, mas eu lembro que na época eu pesquisei sobre esse momento nos quadrinhos. E é justo... Ctrl-C, Ctrl-V, mano. Tudo que ele fala ali, entendeu? Tá no quadrinho. E se eu não me engano, a morte do Glenn acontece justamente na edição 100 da revista, né? Do quadrinho, né? Não é nem revista, né? Do quadrinho. Então meio que foi algo especial, né? Que eles deram para os leitores na época que, tipo, não acompanhei os quadrinhos da série. Os quadrinhos... É, né? Mas eu acho que deve ter feito um grande burburinho, né? Porra, mataram... O Glenn, não é possível. E aí vocês lembram que o Negan vai matar alguém ali do grupo do Rick. E aí ele fica, cara, eu não sei quem que eu escolho, mas eu tive uma ideia. E aí ele começa a fazer um unidunité pra quem que ele vai matar, né? Com a Lucille, que é o bastão de beisebol com arame farpado. Arma foda. E aí ele começa a fazer, né? Unidunité, Salamé Mingue. E aí quando ele chega pra escolher, eles não mostram. Eles não revelam quem que leva as porradas na cabeça, entendeu?
Aí no final você fica, quem foi?
Cliffhanger então,
foda.
É um cliffhanger foda, mas eu não sei se você lembra que a galera ficou putaça. porque a galera tava esperando que iriam mostrar quem queria morrer. Só que eles foram muito inteligentes, pô. Eu vou segurar o hype. Eu só vou contar quem vai morrer na sétima.
Corretamente.
Pois é, tá muito correto. Eu não entendo porque que o povo ficou puto, entendeu? E eu lembro que eu fazia, tipo, eu voltando da faculdade, caralho, eu fazendo as teorias no busão, chegando no terminal, mas pela ordem do UNIT, ele passou pela Maggie, depois passou pelo Rick, passou pelo Abraham, cara, eu fiz essa matemática na minha cabeça, né? Mesmo que a edição, ela faça cortes, né? Pra gente justamente não saber qual é a ordem que o Negan tá fazendo. Porque chega uma hora que eles param de colocar a fala do Negan, né, do Uni do UNIT, eles mostram só o bastão de beisebol, né, apontando pra cara de cada um. E aí a gente fica sem saber qual é a ordem que ele tá fazendo. E aí eu quero saber de vocês, como é que vocês reagiram nessa época aí com esse episódio, esse final devastador. Acho muito foda que quando ele dá a primeira porrada, né, começa a cair o sangue na câmera, né. E aí a gente fez até uma piada na época. Pô, ele acertou o câmera. Ele matou o cameraman.
Eu nem lembrava que era na última temporada isso aí, mano. Pra mim só acontecia no primeiro da sétima e é isso. Nem lembrava que tinha esse cliffhanger.
Não, tinha esse cliffhanger sim. E aí eu quero saber de vocês aí. Se vocês lembram também, né? De como é que vocês reagiram a isso.
Cara, foi um efeito Lost na época, sabe? Os fóruns e tudo. Quem foi? Quem será? Né, as especulações e tudo mais. E, cara, quando foi o Glenn, assim, eu fiquei meio decepcionado, na verdade. Que era um personagem que eu gostava, eu, putz, velho.
Não, na verdade, ele primeiro matou o Abraham. E aí ele meteu a porrada na cabeça do Abraham, mostrou os miolos, e eu lembro que na época tinha umas pessoas que ficaram chocadas demais, entendeu? Ah, eles passaram do ponto, não precisava ter mostrado essa violência explícita do cara. O cara já tinha morrido e o Negan tava lá batendo o beisebol, o bastão nos miolos do Abraham. Ele fica... E aí ele joga assim um sangue na cara do Negan, né? O sangue do Abraham. Eu, caralho, que filho da puta, né, mano? E aí depois o Daryl parte pra cima dele, né? Dá um soco na cara dele. E aí eles pegam o Daryl, né? Ele fala, não, bota ele de volta lá aí na fila. Aí ele faz mais um discursinho, né? Ele vê que a Maggie tá grávida, né? Aí ele fica, ah, me desculpe, sério mesmo, me desculpe. Mas, sem exceções, aí pá, dá uma porrada na cara do Glenn. E, mano, eu não esperava, acho que ninguém esperava que ele ia matar dois personagens. E quem morre nos quadrinhos é só o Glenn, né, o Edu? Não tem mais outro não, né?
Mas ele mata o Abraham antes, né, não?
Então, ele mata o Abraham antes, só que depois ele mata
o
Glenn.
Ele mata o Abraham, e aí quando ele vai pra matar o Glenn, ele dá a primeira paulada, assim... Aí o episódio acaba. Quando chega o próximo episódio, ele tá. A especulação é que ele vai matar. Ele já mata de cara o Glenn.
Não, cara. Confia no pai. Confia no pai que já viu esse episódio várias vezes. No o primeiro episódio da sétima, vai lá, recapitula tudo. E aí ele mata o Abraham. E aí ele parece que não ia matar mais ninguém, entendeu? Só que o Daryl, ele faz aquela cagada e dá um soco na cara do Negan. E aí por conta disso. Ele vai e mata outra pessoa, e essa outra pessoa é o Glenn. Ele faz mais um pequeno monólogo, né, pra lá, pra Meg e tal, pra galera ali, e aí ele fica de frente pro Glenn. Só que a gente não desconfia, entendeu? A gente não desconfia que ele ia matar outra pessoa, e era justamente o Glenn, né? E ele dá aquela primeira porrada, né, que fica o olho pra fora e tal, que nem no quadrinho, né? E aí o Glenn fala, Meg, eu vou te encontrar, né? E aí, caralho, mano.
Você fica aliviado quando ele mata o Abraham. Você fala, putz, ufa, é o Abraham. Tá tranquilo, tipo, não é nenhum dos que você gosta. E extremamente chocado quando ele mata o Glenn, né? O Glenn é o... Não sei pra vocês, mas pra mim é o elo mais forte que eu tenho com a série. É o personagem que eu mais me identifico, tá ligado? Porque ele é o personagem mais comum ali, né? Ele não é... Zika e filha da puta e extremamente foda como Shane ou Daryl. Ele não é Zika atirando igual o Rick. Ele é um cara, tipo, normal, que gosta de uma mina e era um bunda mole e virou um corajoso por conta das situações que ele era colocado, né? Então, tipo, pra mim é o personagem mais que eu mais me identifico. E quando ele morreu foi foda, fiquei tristaço. Acho que foi um dos motivos de eu ter largado a série também, mano. Tirando o fato dela ser extremamente repetitiva, não, eu concordo com o Edu, tem que morrer, personagem tem que morrer, mas não ter repercussão a morte deles é extremamente chato, mano. Tipo, morreu tanta gente, eu sei que a vida é assim, né? Tipo, as pessoas morrem e a nossa vida vai continuar normal, né? Mas, mano, ali, pô, morreu alguém, tinha que ter uma repercussãozinha, tinha que ter um sangue no olho mais duradouro, né? E o pessoal esquece muito rápido.
Ah, mano, eu não sei não. Eu acho que eu discordo nisso daí. Eu acho que a galera entrou em depressão, mano. Porque, tipo, o Negan fez aquele terror psicológico na cabeça de todo mundo ali, né? E aí ele ainda falou, ó, eu vou querer os suprimentos de vocês todo mês. Todo dia um, eu já vou querer que vocês tenham separado aí um suprimento, senão eu vou mato mais um de vocês aí. Mano, se tu não fica completamente quebrado com essas ameaças, eu não sei, cara, eu não sei quem são vocês. E assim, é porque o resto da temporada foi muito morna. Então, dá a entender de que eles cagaram pra quem morreu, entendeu? Mas eu não acho que foi isso não, é porque a galera realmente entrou ali em prantos. Não, e no começo eles não tinham o que fazer, tinham que obedecer o Negan mesmo. E aí da segunda metade pro final é que eles começam a reagir, começar aquele plano mais da rebelião, né? Tanto é que o último episódio tem até tigre, mano. O tigre do Ezequiel vai e mata a galera também. O Negan já tinha ido lá de novo, entendeu? Pra pegar os suprimentos. Eu acho que ele até sequestra a Sasha. É Sasha? Que ele bota dentro de um caixão. Porque ela tava junto com o Tyrese. Deixa eu ver se é Sasha mesmo, peraí.
Se for a pretinha do cabelo de trança, é Sasha, eu acho.
É ela mesmo, porque ele vai abrir o caixão... É ela mesmo, tô vendo aqui, ó, Sasha. Ele vai abrir o caixão na maior... Tipo, ah, vocês vão ver o que tá acontecendo aqui. Quando ele abre, a mulher já é um zumbi, meu irmão. E aí parte pra cima dele, ele quase morre. Tá, então... Aí começa todo aquele caos de novo, né? Mais uma cena de ação no episódio, caos... É, aí é foda, cara. É um episódio legal? É um episódio legal, mas ainda é muito longe do que foi o primeiro, entendeu? Porque o resto da temporada, minha nossa senhora, é uma tristeza, né? Eles sequestram o Daryl, botam ele num quartinho e tocam a mesma música centenas de vezes pra ver se ele fica maluco também. É a temporada do Negan, mano. É a temporada do Negan. Não é a temporada mais do Rick, do Daryl. Não, não é.
Eu não li tanto nos quadrinhos assim, não. Mas eu acho que o Negan não dura tanto no quadrinho, não.
Eu acho que dura porque ele não morre, ele vira amigo da galera depois, fica com o Crawl e tudo mais. É, tanto é que tem essa série em spin-off aí com a Maggie, porque é justamente meio que pra seguir o que aconteceu nos quadrinhos também, que, se eu não me engano, o Negan não morre, não.
É, eu li só da primeira tiragem, quando veio como os mortos-vivos ainda. Antes da série, antes de tudo. Aí eu li só até a parte do governador.
Aí na sétima temporada, né, cara, que é quando aparece o povo do Negan, né, e o próprio Negan, que a gente até comentou lá atrás, que é uma temporada que ela começa muito bem, começa bastante inquietante, desesperador, né, e desolador também, porque aí a gente perde o Abraham e o Glenn lá nas porradas que o Negan dá. Só que é incrível que depois desse episódio, cara, o negócio desanda num nível que foi difícil de acreditar. E aí eu queria te perguntar, Edu, se foi isso, ou se teve outro motivo, ou outros motivos, né, no plural, pra fazer com que a série perdesse a audiência. Porque hoje em dia, The Walking Dead pode até ter suas séries derivadas, né? Teve essa Dead City, né? Com o Negan e a Maggie. Vai ter uma do Daryl, teve Fear of the Walking Dead. A World Behind parece que é a pior disparada, né? Eu não vi, eu só ouvi dizer que é a pior. O Fear of the Walking Dead, eu assisti até metade da segunda. Não tava gostando muito, não. Aí, sim.
Eu vi, acho que até a quarta dele.
Até onde tu viu? Prestava?
Cara, não.
É porque é tudo igual, né, mano? Só muda os personagens, né? E as locações. Porque é basicamente
assim,
a mesma coisa.
O grande diferencial que a série tinha, que era realmente lidar com o problema do apocalipse zumbi, se perde logo no final da primeira temporada pra segunda. Aí na segunda já meio que perde o foco disso, volta a ser aquela mesma coisa que já foi The Walking Dead, e daí mistura as duas séries, e aí, tipo, a proposta original era te contar como aconteceu tudo. Porque quando a série começa, já tá o mundo todo fodido. Porque a gente começa pela visão do Rick. E aí a FIA tinha como proposta te mostrar o começo da contaminação, os primeiros infectados, a galera começando a fugir, e essas coisas todas. E essa parte foi até interessante, foi um começo bem legal. Mas aí eles vão dando uns cortes violentos de passagem de tempo, que a série do nada chega no mesmo ponto que The Walking Dead já tá. E aí perde a graça.
Entendi. Cara, eu também não curti muito, não. Até, como você falou, interessante o começo, porque mostra... Mas depois que mostra, perde a relevância, né? Porque ele já mostrou o que prometia, né? Antes de tu responder o que eu te perguntei, né? Sobre a queda da audiência, eu fui ver aqui no IMDB as notas, né? Do Fear the Walking Dead. Aí, sem querer, eu cliquei num negócio aqui que vai direto pra página da Prime Video. Aí tem um pôster aqui, mano, tem uma personagem que é, tipo, tá todo mundo aqui com armas, com machado, e tem uma personagem que tá voando aqui com um facão pra acertar alguém. Mano, isso aqui tá muito bizarro, mano, porque... eu vou te mandar aqui no Telegram, eu quero que você reaja isso ao vivo. Eu acho que é uma das personagens principais, assim, a garotinha, a adolescente.
Ah, sim. Sim, é a principal.
Mas tu viu aí, né, a mina voando aí nesse pôster?
Estranho. Nem, cara. Assim, Fear the Walking Dead tem alguns acertos, mas os erros são muito grotescos, sabe? Os pontos dela, assim, que são legais, tem umas situações bem legais, igual a primeira temporada é mais ali, assim, eles fugindo. Mas na segunda, me parece, na terceira... Tem um lance que eles vão ficar num hotel, tipo um resort. Aí eles tentam fazer uma fortificação e a galera... Aquela coisa bem do Romero, né, velho? Os merdeiros começam a fazer merda e acabam fudendo com todo mundo. Fica até bem legal. Mas no momento em que o Morgan chega e junta com eles, e aí você vê que tá passando tudo ao mesmo tempo, aí fica meio paia. Eu acho que o grande problema é que quando chega no arco do Negan, a série começa a ter tanta barriga que é uma sucessão de diálogo ruim, de decisão merda, de situação que não leva pra lugar nenhum, pra ficar, não sei, rendendo episódio, sei lá o que era, a ideia que eles tinham. Nada sai do lugar, sabe? E é tudo a mesma coisa assim, ai, vamos lá, vamos tentar, vamos fazer um plano, vamos atacar o Negan. Não, o Negan já sabia de tudo. Vamos lá, agora vamos fazer um outro plano, vamos tentar atacar o Negan. O Negan já sabia de tudo. E aí você fica nesse vai e vem que não desenvolve, não desembola, não vai pra lugar nenhum. A galera cansa, porque o Negan tinha tudo pra ser aquele vilão perigoso, né? Mas o fato é que ele é meio carismático pela atuação do Morgan.
Mas no quadrinho ele também era carismático, né? Porque ele dura até o final, se eu não me engano.
Sim, mas eu digo no ponto assim que eles ficaram enrolando tanto que o vilão na série, ele não tem essa questão da ameaça em si, saca? Porque são tantos outros personagens em volta dele ali que fazem as coisas dar errado pra galera... Que a ameaça em si não é o Negan, mas é o povo que tá perto dele. Tanto que quando eles tiram o Negan de perto do povo, entre aspas, eles derrotam o Negan.
É, então tu acha que o problema da queda da audiência é justamente essa barriga, né? Essa lentidão, essa enrolação, né? E aí as pessoas não aguentaram mais e largaram no final dessa temporada, né? Porque da oitava pra frente, cara, porque... A reclamação também, não tinha ação, era um negócio morno, era um marasmo, não acontecia nada. E aí a oitava temporada ela já começa na ação, meu irmão. São uns 3 episódios ou 4 seguidos de tiro, mano. É tiro pra todos os lados. Mas mesmo assim, não foi o suficiente pra chamar o público de volta, entendeu? E aí, mano, foi uma
naquela
queda.
Coisa também que a gente comentou mais cedo, né, de que os personagens que você mais se apega, de certa forma, você não tem medo do destino deles, porque você sabe que não vão matar aqueles personagens. Então você, tipo, as situações que deveriam ter uma certa tensão também, elas passam assim, ah, o protagonismo vai salvar, então tá tranquilo. Você não se importa, porque você já sabe que o poder do protagonismo tá ali.
Mais ou menos, né? Porque tem um personagem lá que morre, e eu não lembro se ele morre nos quadrinhos, ou eu não esperava a morte dele na série, que é o nosso querido, ou não querido, né? Que pro Guga, ele é chato pra caralho, né? É o Carl! Carl! Né? Carl! Nosso querido Carl! É, ele morre, mas se eu não me engano o ator queria sair da série, uma parada assim. E ele era um dos principais, né? Ele é o filho do Rick. E ele morre, cara. Então não é todo mundo, né?
Bosta, mano. Que, tipo, não muda nada na série. O cara ter ficado vivo e ter morrido não faria diferença nenhuma pra nenhum personagem. Aí você pega, tipo assim, aí vamos matar o personagem principal por X motivo. O que que isso vai mudar na série? Ah, nada, só tira o personagem. E é meio isso.
Como é que ele morre mesmo? Ele é mordido, é? Não lembro.
É, ele vai salvar o cara que é tipo um... Acho que ele é indiano, uma coisa assim. Aí ele vai ajudar o cara, no que ele vai ajudar o cara, o zumbi morde ele.
Ah, que merda, é, realmente foi isso aí.
Saca, velho? Aí o personagem fica... Isso foi na sexta, né, ou na sétima?
Não, na oitava.
Na oitava?
Na oitava.
Aí você fica 7 temporadas construindo um personagem, fazendo ele ficar relevante, fazendo ele ter protagonismo, pra morrer da forma mais bosta que um personagem da primeira temporada morreria, sabe?
É. Mas ao mesmo tempo é um pouco corajoso, né, cara? Porque ele é, como eu falei, ele era um dos principais. É o filho do Rick. Só que o jeito que foi desenvolvido é que não foi tão legal, né? O problema foi esse.
Né? É bem... Eles foram chegando pra esse final da série, assim, acho que foi enrolando tanto, foi... Aquilo que a gente comentou, que vocês comentaram antes, né? Que se a série tivesse mantido o estilo da primeira temporada, de poucos episódios e uma narrativa mais contida, teria conseguido fazer uma coisa melhor, sabe? Mas essa quantidade de diálogo raso, de personagem desconstruído e tudo mais, desconstruído no sentido assim, de que você pega toda a construção que foi feita e destrói ela como se nunca tivesse sido feita, sabe?
É, e também tem 150 personagens pra você trabalhar, né, e uns são mais interessantes do que outros, e aí os que são interessantes, alguns morrem ou saem da série, mas não necessariamente morrem, enfim, aí como tu falou, né, e o Guga também. Esses personagens que a gente mais gosta, quando morrem ou saem da série de outra forma, a gente meio que acaba perdendo o interesse. E aí fica só os bucha de canhão que todo mundo tá cagando, entendeu? Pra eles, é, tipo o Eugene, que o Google odeia, né?
Cara, mas é, velho. Tem uns personagens que, assim, eles, ao longo da história, tudo que acontece envolve, não muda em nada na história, sabe? Aquele padreco não muda nada. Do jeito que chegou, tá até agora na série, e tipo, se você tira todo, corta todas as cenas que ele aparece, corta tudo, 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 você não perde nada no desenvolvimento da história.
E tem um momento que a gente pensa que ele vai morrer, né, porque ele tá mega doente, com infecção e o caralho, acho que do até na oitava, né.
É, é. Da sétima pra oitava, que aí no é. Que ele melhora, os sussurrantes aparecem.
É, e ele fica só com um olho branco, né? É, e é isso.
E é isso. E aí, tipo, ok, velho, pra quê? E aí você pega muito personagem que tem no na série e é isso. Se você cortar todas as cenas deles ali, não muda nada na série. Então você vê o tanto de linguiça que tem, assim, de barriga. E, cara, filler é o seguinte... Ou você faz uma saga de Asgard, ou você não faz nada. Porque não é todo filler que fica melhor do que a obra original, ou no mesmo nível do que a obra original ali que você tá querendo contar.
O Asgard é legal.
Né, cara? Porque a saga de Asgard é o grande case aí, né, cara? Que é o... Ela é considerada a melhor saga do desenho, e é 100% filler. Muita gente ainda acha ela mais bacana que a saga das 12 casas até.
Mas é uma boa comparação que você fez aí, cara. É muito difícil de você criar um negócio filler que seja bom, né?
Que seja bom, né, cara? E aí você fazer, ó, pegar uma série que o grande sucesso dela foi não ter barriga nenhuma e apostar em meter barriga nela até não dar chega, cara, cansou, galera, não aguentou.
É como eu falei há uns minutos, né, que a oitava ela já começa na ação, que foi claramente uma tentativa ali, né, dos produtores, dos showrunners de deixar um negócio mais ágil, né, mais rápido, diferente do que foi a sétima, mas não foi o suficiente. Mas é claro que essa temporada é muito melhor do que a sétima. Porque na sétima a gente tem o quê? Só o primeiro episódio que presta e talvez ali o último. Mas na oitava, não, na oitava também tem ali os seus momentos de encheção de linguiça, mas esses próprios primeiros episódios que deixam um negócio mais palatável é bem melhor do que foi na sétima, né? E aí a gente nessa oitava a gente também tem mais uma vez o grupo do Rick contra o grupo do Negan. No final a gente tem um embate que tem nos quadrinhos, né? O Rick corta o pescoço, né, do Negan, mas ele não chega a morrer e não mata, né, o Negan, porque o Carl tinha pedido antes e aí ele respeitou esse pedido do filho. Acho que ele escreveu em cartas e tal essa parada de vamos tentar viver junto, vamos parar de brigar, né, vamos tentar parar de matar uns aos outros, vamos tentar conviver. É, e aí por isso que ele não matou o Negan, né? Só prendeu, mas não matou, mas prendeu o Negan. Na nona e na décima, né, que é a nova ameaça da vez, são os Sussurradores, e na minha opinião, não são as melhores temporadas, mas na minha opinião, eles são os vilões mais assustadores, cara. Porque esse lance de você caminhar não, viver literalmente, você viver entre os zumbis, né, você pega o rosto de um zumbi, corta ali a pele do rosto e coloca na sua cara, né, pra você se passar de zumbi. E é assustador, mano, até porque chega um momento que eles matam, né, um deles mata aquele Jesus, né, e ninguém também tava esperando a morte dele. Tem gente que não gostou, caralho, mataram o Jesus, mó nada a ver. Mas pelo menos serviu, né, pra mostrar a ameaça dos Sussurradores, né, que no nome já diz, só fala sussurrando, então melhor você baixar ali legendado, né, ou né? Bote aí no volume no máximo, que eles não vão aumentar a voz. E eu acho que é na nona, tem um episódio que o Beta lá, né, que é o braço direito da Alpha, é um episódio que ele vai ter uma luta com o Daryl. E eu tava revendo essa luta hoje no YouTube. É uma luta maneira, mas como é mal filmada, cara. Eu não sei se tu lembra dela.
Não lembro, pra te falar a verdade. Eu acho que a luta já deve ser aqueles episódios que eu já vi dormindo, assim, sabe?
Ou pode ter sido a outra metade que tu não viu.
Exato.
Mas tu procura depois, Daryl versus Beta, e aí tu vai ver. É uma boa luta e tal, o cara gigante, cara, com duas facas e o Daryl com duas facas também, né? Mas como ele é menor e é mais ágil, né, então ele consegue dar umas cortadas no cara, mas o cara atravessa a parede lá, entendeu? É foda. O problema é que ele é meio mal filmado, mano. Tem um momento lá que o Daryl cai no chão, que o cara joga ele no chão, e não tem corte nessa hora, né, ele vai se levantar, só que o cara vai, pega ele, segura e quebra outra parede também. É tudo no mesmo take, só que é muito fechado, mano, a visão da câmera. Aí a gente nem vê o Beta chegando e se agarrando nele e jogando contra a parede. A gente não vê, a gente só vê o Daryl. Ah! É muito mal filmado. Mas a cena da luta, né? A luta em si é até legalzinha. E foi um momento que eu fiquei, caralho, o Daryl vai morrer? Porque o bicho é gigante, mano.
Será que eles teriam essa audácia?
Claro que não, né? Eu pensei nisso, mas automaticamente não vão matar o Daryl. O Rick já saiu, né? A gente teve aquele episódio muito bom também, que ele até reveu algumas pessoas, né? Alguns personagens que já tinham falecido. Quem mais que já... O Glenn já tinha morrido. Eu não lembro, assim, de grandes personagens que se foram nas temporadas anteriores.
É interessante porque chega nesse ponto aí da série, do elenco original, olha assim, de que começou lá da primeira temporada e tudo mais, só sobrou o Daryl e a Carol. O resto não entende mais ninguém. Todo mundo já foi pro tratamento. Seja por motivos dos personagens mesmo já estarem estabelecidos pra sair, ou porque o ator ou a atriz já não queria mais continuar com a série e pediu pra sair, então teve que dar um jeito no personagem.
É, mas tinha a Michonne também, né? Mas aí na décima
a Michonne não entra na primeira, ela entra já na segunda.
Ah, não, sim, eu tô querendo dizer ali, como eu falei, né? A trindade, né? Rick, Daryl e Michonne. O Rick sai na nona, a Michonne sai na décima, porque vai procurar o Rick. E aí a gente ficou só com o Daryl, mano. O grande, né? O grande personagem desde o começo ali, pelo menos as três primeiras temporadas. E aí, como eu acho que eu falei até lá atrás no podcast, aí é complicado você deixar só o Daryl pra carregar a série, entendeu? Então, e eu acho que eles entenderam isso e quiseram encerrar logo na décima primeira. Apesar de que a décima primeira tem 24 episódios, cara. Eles meio que dividiram em três partes, sei lá, duas, três partes. E aí eu, cara, não sei lá, cheguei na décima primeira, eu vi uns seis episódios, mas eu já vi me arrastando, sabe? Nem soldado na guerra.
E é o tipo de erro que a galera não aprende, né, cara? Toda série que você vê que a galera vai chegando assim um tempo e vai cansando, vai dropando, vai ficando pra trás, é sempre o mesmo motivo. A temporada tem episódio demais e com isso encheção de linguiça demais, não vai andando, os episódios começam a ficar chato. Todas as séries vão ficando desse jeito, sejam as séries da Warner, sejam as irmãs da AMC, de The Walking Dead, né? A galera não aposta em fazer uma coisa mais contida, menos episódios, mais direta e apostando na qualidade do negócio, né? Eles vão apostando ali, não. Eu não entendo o que passa na cabeça pra essa galera, porque, por exemplo, você gasta uma nota violenta, igual foi, né, pra você fazer o episódio piloto da série, mas que você tenha um retorno financeiro tão maior do que o investimento, o que a galera faz depois? Não, corta esse orçamento aí, faz um décimo do orçamento só, mas tem que manter o mesmo nível de audiência. Como se a galera que tá assistindo fosse burra e não fosse perceber que tá acontecendo isso, sabe?
É, até a maquiagem dos zumbis, né, em algum momento da série fica ruim. Acho que apelam até pro CGI, mas assim, é complicou.
Depois você começa a ver muita coisa preguiçosa sendo feita, sabe, cara?
E aí eu tinha esquecido de comentar uma parada e eu me lembrei agora. Por que que, né, a série, ela tinha episódios chatos e ficou pior, né, na sétima pra frente? Cara, compare o modo de vida em The Walking Dead com o modo de vida no interior. O que que tem pra fazer no interior? Porra nenhuma, além de cuidar de animal se você for um fazendeiro. Mas não tem porra nenhuma pra você fazer. E aí você coloca isso na série, não tem porra nenhuma pra fazer, além de tentar caçar comida ou produzir comida, né, vamos tentar plantar aqui umas frutas e tal. Cara, essa era a história que eles tinham que contar. Só que essa história é muito chata. Aí tinha que enfiar zumbi, tinha que enfiar vários grupos diferentes, né? Tentando matar a galera. Então, The Walking Dead, cara, desde o começo nunca foi uma parada genial. Você pode até gostar de uma coisa ou outra, mas você tem que perceber que é repetitivo. É um ciclo, sei lá, é um looping. Começa a temporada, grupo malvado. Termina a temporada, esse grupo foi derrotado, ou é derrotado na temporada seguinte. Aí na, sei lá, terceira temporada, tentam arranjar uma nova localização pra se protegerem, e aparece mais um novo grupo. Cara, é a mesma coisa de novo. E aí quando chegou na sétima, que juntou tudo isso, mais a lentidão, aí, pô, não tem como defender, né? Não tem. Apesar de que eu senti uma leve melhorada, né, na oitava, a nona temporada, ela tem um tom mais de suspense por conta dos sussurradores, que são vilões mais assustadores, como eu mencionei, mas mesmo assim não foi o suficiente, cara. Eles podem pegar todo mundo que tá nos quadrinhos, mas não foi o suficiente. Ah, vamos agora fazer uma série derivada da Maggie com o Negan, que já teve, né? Já teve sua primeira temporada, parece que vai ter uma segunda. Ah, vamos fazer outra. Fear the Walking Dead tá na oitava, se eu não me engano. Teve o World Beyond, fracassou miseravelmente. É, vamos fazer uma série derivada do Daryl. E olha, eu achei muito desnecessário, mas eu vi o trailer recentemente, me despertou leves interesses, cara, porque eu gosto do Daryl e ele tá sozinho pela primeira vez. É um novo grupo, né, tipo, que ele vai encontrar. É na Europa, então até as locações são melhores do que só estrada, estrada, estrada e árvore, mato, entendeu? Como era nos Estados Unidos. Vou ser sincero, eu meio que gostei desse trailer. Talvez eu assista essa série aí, desde que tenha 6 episódios. Se tiver mais que isso, eu não vou ver, não.
É bem por aí. Se for aquela série de 24 episódios ali, obrigado.
Porque a própria série da Maggie com o Negan parece que foram só 6 episódios. Pelo menos isso. Mas aí já... Eu vi uma crítica do site Plano Crítico, deu 2 de 5, tipo, ruim. Aí eu, nossa, não vou passar longe. E essa série do Daryl, mano, tem uma parada que parece que ele vai ter que proteger uma criança. Aí eu falei, mano, não é possível que eles vão copiar The Last of Us. Vai ser The Last of Walking Dead ou The Walking of Us.
The Walking of Us é foda.
Pode pesquisar esse trailer depois que tu vai ver que ele... Uma freira lá, sei lá, uma mulher de convento, aí ó, tu vai ter que proteger essa menina aqui e tal, não sei o que. Meu irmão, não é possível que os caras vão copiar na cara dura. Mas eu gostei tanto do trailer que, sei lá, eu passei um pouquinho de pano, mas só uma partezinha do pano, não foi o pano completo, porque eu amo The Last of Us muito mais que The Walking Dead. Então vamos ver o que vai ser essa série do Daryl. E também vai ter uma série com o Rick e a Michonne. Os dois saíram e agora os dois vão se encontrar. Eu até falei que eles iam fazer uma trilogia de filmes, né, pra contar o que aconteceu com o Rick. Nunca saíram esses filmes e agora eles vão fazer essa série. E o nome, cara, eu não lembro direito como é o nome. Pera aí, deixa eu pesquisar aqui. TWD, eu sei que era The Ones Who Lives, né? The Ones Who Live. Aqueles que vivem, né? Deixa eu ver se tem data aqui. É 2024. Não tem data ainda, não. Data certa. Vamos ver, né, cara? Vamos ver se vai ter uma trama legal. Pode ser que eu até volte a assistir, porque eu gosto dos dois. Falando de novo, a trindade foda que todo mundo gostava era Rick, Michonne e Daryl. Então já vai ter a série do Daryl, que parece ser legal. E vai ter essa série do Rick com a Michonne, que pode ser legal também. Então vamos esperar, pode ser que seja boa. Se for uma merda, uma pena, né? A AMC tem que largar logo esse osso aí. Bom, então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do podcast de hoje. Eu sei que devem ter notado a ausência do Guga nessa meia hora final. É porque realmente ele não está aqui nessa gravação. A gente está gravando em 2 dias, né? E nesse dia... do que a gente tá falando agora, ele não pôde participar, teve uns probleminhas.
Infelizmente, então... tivemos que dar um tiro na perna dele e deixar ele pra trás pros zumbis pegarem ele enquanto a gente fugia, mas faz parte do percurso.
Ele que falou que faria o mesmo, né, se tivesse na mesma situação, então, daí
a gente
tiro
teve
na perna.
Que fazer com ele antes que a gente fosse o alvo, né, então...
Desculpa, Guga, mas foi preciso. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do podcast. Queria agradecer ao Guga, que da casa dele deve estar respondendo de volta. E queria agradecer também a presença do Edu Filhote. Shiryu, amigo, né?
É nóis.
Eu não sei se tu gravou aquele podcast. Eu lembro que foi o Team Blue. Acho que tu tava naquele podcast também, né? O de Cavaleiro do Zodíaco. Não, de Castlevania. É de Castlevania.
Castlevania que era tava. Era eu e Neilson. Dele.
Pronto, era vocês dois. Ah, mas... Ah, não, eu tô trocando tudo. O Team Blue foi no podcast Resident Evil 2 Remake. Você e o Neilson é que era no Castlevania. Eu tô trocando tudo aqui. Mas é isso, meti um papo que não tem nada a ver com The Walking Dead, mas é pra vocês ouvintes verem o que essa série se tornou. A gente nem se importa mais. Então é isso. Tchau, tchau, galera. Valeu.
Valeu.
Esse podcast teve edição Davi Cardoso.